Bom, aí o que você faz? Você pega aquela urna e leva embora, e quem votou perdeu o seu direito de voto, que o voto de muitos irão juntos, ou você vai ter que abrir a urna para consertar a impressora. É óbvio que vai ter que abrir a urna para tentar consertar a impressora. Bom, aí quem é que garante que, no caso, o mesário, o fiscal, não vão saber, digamos, dos votos? Então, na minha opinião, isso não estará resolvido. E quero aproveitar o comentário aí que a Mariane externou do Carmona, se não me engano, que eu também li. Mas ele chama atenção para algo, eu diria, ainda mais grave, porque ele falou, olha, pessoas com pouca instrução, como é que vão ler? Bom, e o analfabeto? O voto do analfabeto foi uma grande conquista, não é isso? Bom, então nós estamos esquecendo as pessoas que... e quem não enxerga, vai ter uma musiquinha para dizer, né? E quem tem deficiência visual, chega a ser cego, né? E a pessoa que tem dificuldade, a pessoa pode ter dificuldade de leitura, nós temos que respeitar. Então, eu agradeço imensamente, se não fosse por mais nada, mas o comentário do Carmona, externado aí pela Mariana, me deu assim uma luz para algo absolutamente relevante. Nós estaríamos esquecendo, então, os analfabetos, os que têm dificuldade visual, até mesmo aqueles que eventualmente sejam cegos. Então, e aí fala, não, mas vai ter uma musiquinha se for surdo. Bom, então, eu creio que esse é um elemento central de um debate extremamente sério, né? E aí, veja, o Bolsonaro, quando ele fala, né? Então, digo assim, ele tem um fetiche, ele é fissurado no tema. Eu não quero relacionar com o desastre do governo dele, porque ele disse quando ganhou as eleições, no segundo turno. Então, como ele é permanentemente aquilo que no interior se fala papudo, né? Ele se acha, ele mente, ele, assim, enfim, ele tem aí uma coisa doentia. Aí ele joga para a plateia dele, já na condição de presidente eleito, portanto deveria ter um mínimo de sobriedade, né? Daquilo que fala que, digamos, a importância do cargo, né? Ele então continua falando o tempo todo para as pessoas que votaram nele, e as mais radicalizadas, muitos que votaram nele, não concordam. Né? Não concordo. Então, assim, antes do governo ser um desastre, ele já estava falando. Agora, que evidentemente, quando ele começa a ser acossado pela CPI, pelo Queiroz, né? Pela crise militar que ele provocou, olha só, desde 1977, ele conseguiu provocar, no ano de 2021, a maior crise militar desde então. Olha só, ele demite o ministro da Defesa e os comandantes das três forças, Exército, Marinha e Aeronáutica, se solidarizam e saem juntos. Bom, e o ex-ministro, então, Fernando Azevedo, escreve uma nota dizendo, olha, eu procurei garantir que as Forças Armadas fossem algo assim, do Estado e não de governo. Não é exatamente isso, mas esse é o sentido que eu acho que é relevante. E aí, Miriam, eu evito... Veja, ninguém na América Latina, em sã consciência, pode descartar que não vai ter golpe. É loucura, né, falar isso. Mas eu evito dizer que o Bolsonaro consegue dar golpe. Ele pode tentar, ele pode estar plantando bases, por exemplo, junto a polícias militares, especialmente. O vínculo, eu detesto dizer isso, mas lamentavelmente não tem como fugir. Eu não gosto de atacar a família, mas o vínculo até, não estou falando da família, estou falando dos filhos deles que são parlamentares com milicianos, homenageando milicianos. Então, é preciso ter cuidado. É preciso ter cuidado. Mas eu não gosto de dizer vai ter, porque nós vamos resistir, a sociedade vai resistir. Ele não tem apoio da mídia. Eu ousaria dizer que ele não terá apoio no alto comando. Uma coisa é um general de pijama falar. Outra coisa é o general que está no exercício, porque politizar as Forças Armadas é irrecuperável. Vai chegar o momento que a sociedade fala assim, mas escuta, as Forças Armadas nos tutelando de novo. Percebe? Isso corrompe as Forças Armadas do ponto de vista da Constituição. Então, assim, eu prefiro fazer a defesa, não essa que eu estou fazendo, mas eu prefiro fazer a defesa do Estado Democrático de Direito, porque aí a imprensa está nessa, porque o golpe de 64, a imprensa bateu palmas de pé com o golpe.
Sim.
A Igreja Católica apoiou o golpe, não é isso? O empresariado apoiou o golpe. Vem cá, o empresariado apoiou o golpe para quê? Eles têm um governo que cede tudo o que eles querem, lamentavelmente. Não estou concordando, estou dizendo, eles comandam o país, o capital comanda o país. Esse Chicago Boys de quinta categoria, que é o Guedes, ele é um office boy do capital. Bom, eles estão plantando, não é só a derrota do Bolsonaro, dependendo de como o Brasil evoluir, olhemos para o Chile, que é o processo político mais importante da América Latina, na minha opinião, hoje. Porque lá não tem grandes lideranças, aparentemente, mas tem milhares, milhões de lideranças. Portanto, é um processo, na minha opinião, muito mais rico. Muito mais rico. A ponto de lá haver a paridade entre homens e mulheres. As mulheres foram tão bem votadas que tiveram que devolver vaga para os homens. Mas quem acompanhou, via as mulheres cantando, dançando, lutando, enfrentando a repressão. Então, por isso que eu prefiro apostar nesse Brasil e não a gente viver com medo de um golpe do Bolsonaro.
E na verdade, assim, também eu imagino, eu não sei até que ponto essa tem uma força, mas também internacionalmente não haveria um apoio a golpe. Porque o Brasil também não é nenhuma republiqueta. Tem uma importância, uma grandiosidade, né? Não é o tema de hoje, mas eu fiquei. A Carta Capital levantou, inclusive, uma suspeita muito perigosa sobre o dono da Havan e do seu. Não foi a Carta Capital que levantou, me parece que a ABI informou a Bolsonaro sobre a origem do dinheiro, enfim, do capital do dono da Havan. Então, são coisas muito perigosas. E que a gente vai ter que tratar isso em algum momento, sim. Mas eu também não acredito. Eu acho que o Bolsonaro se cercou do que há de pior nas forças armadas, inclusive de gente que está propiciando uma corrupção, né? Você vê que vários já foram retirados, enfim. Isso eu não tenho nenhum apreço pelas forças armadas. Preciso me colocar e sempre coloco aqui. Isso é uma posição minha. Não é dos entrevistados. Mas, de qualquer forma, me parece que estão chegando as raias da indecência. Enfim, a Mariane tem aí... O Bolsonaro anda de bravatas também sobre isso, né, Mariane? Tá sem som, Mariane? Tá sem som.
Vamos lá. Ele tem uma fala, né, tom do Bolsonaro, vou reproduzir aqui para vocês. Abre aspas. Ninguém aceita mais este voto que está aí. Como vai falar que é preciso, é legal, é justo e não é fraudado? Única republiqueta do mundo, acho que talvez a única é a nossa que aceita essa porcaria desse voto eletrônico. Isso tem que ser mudado. Fecha aspas.
Letícia, nas últimas eleições, a gente teve, inclusive, observadores do mundo inteiro que vieram aqui acompanhar como funciona, e muito elogiadas as urnas eletrônicas, não é?
É, isso mesmo. Na verdade, a gente vem tendo já esse fenômeno dos observatórios eleitorais e dos observadores independentes, né? Temos vários brasileiros e brasileiras que se deslocam também para ver, observar as eleições em outros lugares. Queria destacar, inclusive, uma curitibana, a professora Ana Cláudia Santano, é costumeiramente chamada, né, para fazer esse trabalho, e outros pesquisadores, outros fiscais eleitorais vêm para o Brasil observar nossas eleições também. Isso é saudável. Isso é saudável, porque a democracia ela depende justamente dessa possibilidade da gente ter a fiscalização e da gente ter troca, né? O nosso sistema é um sistema muito elogiado pela celeridade. Eu brinquei, né? Imaginem contar deputados em São Paulo, mas é uma brincadeira com uma verdade muito grande por trás, né? a população do estado de São Paulo é gigantesca, né? Some-se a isso, Rio de Janeiro. Quantas pessoas a gente precisaria envolvidas na contagem desses votos? O que é mais fácil da gente fraudar? Né? Se vocês pegarem aí a apuração agora do Peru, a gente vai ver quantas atas foram colocadas sob impugnação, né? Colocadas sob suspeita. E aí a gente vai olhar as atas e muitas vezes os fiscais, na dúvida, né, compartilham fotos. Há dúvidas sobre quem o candidato, qual candidato foi votado e tudo mais. E isso me lembrou mais uma questão, que vamos dizer, então, que o sujeito votou, conferiu o seu voto ali, né, na impressorinha com uma lupa, e aí esse voto vai cair ali na urna física para a gente depois ter a conferência dos dados. Uma questão que se coloca é, imaginem aquele eleitor, que existe pouco aqui no país ultimamente, aquele eleitor que já foi até armado para a urna eletrônica para votar no seu candidato, dada a radicalização do discurso político. Ele vota num sujeito, ele olha o papel e diz, mas eu não votei nesse sujeito aqui. Essa urna eletrônica está fraudada. Não foi nele o voto. E aí, um sujeito mal intencionado, ou um grupo de pessoas mal intencionadas, colocam em risco toda a nossa eleição, alegando que aquilo ali não foi o voto que ele deu, mas foi o voto que ele deu porque ele fez isso propositalmente. Ele se utiliza do mecanismo que a gente vai criar para questionar a validade das eleições. Imaginem se nós adotamos esse modelo e se, até outubro do próximo ano, nos encaminhamos para a retirada de Jair Bolsonaro. Quantos desses sujeitos vocês acham que nós vamos ter que encarar nas eleições? Eles vão colocar em tese, em teste, e vão questionar todas as urnas nas quais eles forem votar. Sob um argumento de que eles não votaram no sujeito em quem eles votaram para descreditar a urna. Então, isso é uma questão que é bem relevante da gente imaginar, né? São questões realmente que a gente vai precisar enfrentar caso o Congresso Nacional de fato nos leve a esse momento, né? Eu tinha uma expectativa no início, quando começou novamente esse debate e o ministro Luiz Roberto Barroso falou que o TSE não implementaria, e eu pensei, não, finalmente, né, uma instituição aí vai se opor, vai enfrentar essa questão e dizer que é maluquice. Mas o Senado já acabou, né? Eu tinha essa expectativa quando o ministro Barroso falou isso, o Arthur Lira Rodrigo Pacheco, meio que deram uma sensação de que eles não colocariam isso em pauta, mas agora eu já acho que nós vamos ter que enfrentar a votação disso aí.
E tem uma fala também, né, Mariane, do Bolsonaro sobre isso?
Essa de ontem já, né, muito recente, está muito na pauta esse discurso dele, né, que só na fraude o nove dedos, daí ele faz uma referência ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva dessa forma, né, que é o possível adversário da eleição de 2022, ele fala que é o seguinte, né, só na fraude, agora se o Congresso aprovar e promulgar, teremos voto impresso. Não vai ser uma canetada de um cidadão como esse aqui, apontando para o celular, que não vai ter voto impresso. Pode esquecer isso daí, afirmou o Bolsonaro ontem de manhã na frente do Palácio Alvorada.
E aí, deputado?
Olha, eu queria recuperar algo que eu acho mais importante para chegar nessa frase. Ele é falastrão e recuou inúmeras vezes. Mesmo quando ele retomou o tema. Então, ele fala assim, é uma gripezinha, estou falando da Covid, que é uma aberração. Desde sempre ele militou contra o isolamento social, esse foi o maior crime dele, na minha opinião, o maior crime, porque não há vacina melhor, né? Fazendo aqui uma comparação, né, do que o isolamento social. Não faz mal nenhum. Aí ele argumentava, não, isso é para proteger a economia, mas ele recebeu como resposta uma carta pública de mais de 500 economistas, ex-ministros, nenhum deles do governo do PT, dizendo, olha, se não resolver a pandemia, não tem como resolver a economia. É um óbvio. Os que vão em carreatas defendendo para abrir o comércio, para abrir igreja, para abrir empresa, poucos descem do carro, só os mais doidinhos mesmo. Né? Então eles vão lá dizer o seguinte: vocês é que morram. Né? Então, e chega ao absurdo, né? Eu não vou falar, eu tenho todo respeito por todas as religiões e fés. Agora, quando alguém que é um religioso, que supostamente fala em nome de Deus, né, e fala, olha, com a pandemia caiu a arrecadação, venham, meu Deus. Outro fala contra a vacinação e é flagrado sendo vacinado em Miami. Então, assim, a sociedade brasileira tem uma parcela, né, que eu não quero quantificar, mas pelos seus interesses é capaz de defender até a contaminação de outro. Mesmo que não formule assim. E como nós sabemos que 5% dos casos complicam, eles defendem, digamos, de forma indireta, mas objetivamente, que eles não estão incomodados que 5% pode morrer. Que foi o que o Bolsonaro falou em determinado momento, quando ele foi contestado com o número de mortes, e daí eu não sou coveiro. Meu Deus! Bom, só que quando a batata dele começa a assar, aí o governo dele vai e pede para a Pfizer que... ignorou Bolsonaro e equipe pelo menos 81 comunicações da Pfizer, a visita do executivo da Pfizer para o embaixador brasileiro nos Estados Unidos. Ele agora pede, finge que está interessado em apressar a vacina, que sabe que se uma determinada empresa, qualquer empresa, se fez contrato, tem que em primeiro lugar cumprir o contrato. Bom, e quando eu digo que ele fala, ele vai e volta, porque agora você, para aqueles que querem ser enganados, né, ele fala o seguinte: eu coloquei 20 bilhões na mesa, não estamos comprando porque não tem. Mas olha, imbecil, você sabia que ia faltar? O erro foi anterior. Erro não, foi deliberado, porque ele apostou na chamada imunização de rebanho. Então, vamos repetir pela milésima vez, o consórcio organizado pela Organização Mundial da Saúde, a COVAX Facility, no primeiro semestre todo de 2020, já estavam trabalhando nessa cooperação mundial. Em agosto, somente em agosto, digamos, o Brasil compareceu em uma das reuniões. Foi ofertado ao Brasil comprar 200 milhões de doses, que seria o correspondente a duas doses, a metade da população brasileira, que dá 100 milhões. Portanto, este governo, aí sim, genocida, não adianta falar que não é, ele então decide comprar o correspondente a 10% da população brasileira, ou seja, 40 milhões de doses. Então, condenou a vacina que é envasada no Butantan. Falou que o cara podia virar jacaré. Bom, mas se você perguntar para o Bolsonaro por que que você é contra a vacina, ele é capaz de negar. Era igual o Trump, é o mesmo procedimento. O Trump ofendia a China, ofendia a Coreia, mas nunca passou disso. Porque ali sim ele estaria encarando um clubezinho militar da pesada. Então, é uma atitude covarde de quem tenta enganar os seus próprios eleitores. Ele não tem um mínimo de coerência. Então, se alguém quiser caracterizar como loucura, pode. Como incompetência, pode. Entendeu? Como covardia também pode. Porque é fácil, em cima do cargo, ofender jornalista, ofender as pessoas, né? Chamar todo mundo do que ele quiser, mas ele, literalmente, é aquele macaco que sentou em cima do rabo e tenta apontar o rabo de macaco de outros, entendeu? Então, assim, eu acho que nós temos que levar a sério, porque o peso da presidência da República, todo mundo sabe, mas ele não respeita, né? Ele não respeita o cargo que ele ocupa, ele não respeita, na minha opinião. Lamento muito, porque com isso o Brasil afunda, né? Ele está vendendo as estatais, como ontem acabou de ser aprovada desgraçadamente a privatização do sistema Eletrobras, que tem um valor de 370 bilhões, e eles vão arrecadar 25.
Eu quero registrar aqui a participação da Cristina Schwere, da Tânia Schroeder, Jaqueline Nirello, E Ana Júlia Ribeiro, que diz, muito importante falar sobre a urna eletrônica e desmentir as mentiras faladas por Bolsonaro e seus seguidores. E com isso a gente encerra o programa de hoje. Nosso tempo está chegando ao final. Quero agradecer ao deputado Arlindo Schnaglia pelo tempo, pelas contribuições valorosas nesse programa de hoje. A Letícia Creus mais uma vez aqui com a gente. Passando a palavra então para você, Letícia, para suas considerações finais. Obrigada mais uma vez.
Obrigada, Mariane. Obrigada, Miriam. Obrigada, deputado Arlindo. Eu queria só uma questão que eu acho que é central para a gente finalizar é pensar o seguinte: nosso papel como pessoas que reconhecem que a democracia é o melhor sistema e que é o único que nos leva a um governo que realmente pode olhar por todos e pelas pessoas, principalmente as pessoas que não têm acesso, isso nos impõe também um certo dever cívico da gente dialogar com as pessoas que não concordam com a gente. E isso eu falo para vocês, mas eu falo para mim mesma também, porque em alguns momentos é extremamente difícil a gente lidar com essas pessoas. O negacionismo, seja em vacina, seja em questão de urna eletrônica, ou seja em quaisquer outras questões, ele nos é muito subversivo, porque a gente tem vontade de reagir com violência com essas pessoas. E o que nós temos que fazer é justamente devolver a democracia para elas e dialogar e fazer com que elas compreendam que os caminhos pelos quais elas querem nos guiar vão nos levar à morte, à destruição e certamente ao fim da democracia. Então, nosso papel é o papel do diálogo.
Isso mesmo, Letícia. Obrigada mais uma vez pela sua participação. Deputado Arlindo Schnaglia, muito obrigada pela sua participação. As suas considerações finais, por favor.
Bom, acabou passando rápido. Obrigado por essa oportunidade. Eu acho que nós no Brasil hoje estamos em defesa da vida, do emprego, de uma paz social que nós não temos, acabar com essa violência que começa às vezes retórica, mas chega ao assassinato mesmo, e evidentemente que a defesa da democracia, que a gente até imaginou, depois de ter lutado em outras épocas pela redemocratização, ela voltou para a pauta. Portanto, eu acho que esse tipo de programa permite um debate franco, aberto, e as pessoas vão refletir que no limite, a nossa função. Obrigado.
Obrigada, deputado. Miriam Gonçalves, obrigada a você, o Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora. Suas considerações finais.
Ah, eu queria agradecer a todos e todas uma participação muito grande, inclusive aqui a Michelle Hess, que entra no final aqui, uma observação. Agradecer muito ao deputado, é um prazer tê-lo aqui, espero que volte outras vezes. Eu acho que tem temas e temas para falar conosco e trazer o que acontece na Câmara Federal. Querida Letícia, você é maravilhosa, muito obrigada. E eu quero terminar dizendo que a minha mãe, que é uma pessoa extremamente educada, diz que Bolsonaro não tem estatura para ser presidente. Eu, que talvez não tenha absorvido toda a educação que ela me deu, eu digo o seguinte: é um criminoso e que tem que ser julgado pelo Tribunal de Haia. E isso não somos só nós aqui do Brasil que estamos falando, é no mundo inteiro. Tivemos, inclusive, uma projeção em Londres, né, enorme, escrito, ao invés de Jair Bolsonaro, é Jair Bolsonaro, Bolsonaro na cadeia. E é o que eu espero. Um abraço a todas e todas, e nós voltamos na quinta-feira com um programa super importante. Beijo, Mariane, beijo, pessoal.
É isso mesmo. Nosso próximo encontro está marcado quinta-feira, meio-dia, ao vivo, aqui na Mais Livre de Todas. Um abraço a todos vocês. Se cuidem. Para mais informações, cultura930.com.br e declatra.com.br, nas redes sociais, @cultura930, @ideclatra. Um abraço a todos vocês. Vacina, sim. Até quinta. Tchau, tchau.